foi Miguel Araújo quem nos trouxe a Dona Laura e agora partilhamos consigo as palavras da Margarida.
Olá, o meu nome é Margarida Ribeiro, sou natural de Aveiro, cidade que tanto gosto, mas resido há muitos anos fora, neste momento na cidade do Porto. Sou consultora de imagem, maquilhadora profissional e especialista em coloração pessoal. Estou em casa há um mês com as minhas filhas. Não têm sido dias fáceis, os desafios são constantes, mas é muito importante neste momento fazermos aquilo que nos pedem, por nós, pelos outros e para que tudo isto passe o mais rápido possível. Nestes dias tenho partilhado diversas dicas nas minhas redes sociais de como ultrapassar esta fase. Essencialmente, não perdermos a nossa rotina do dia-a-dia. Sigam-me, Margarida Ribeiro, consultora de imagem e maquilhadora. Um beijinho muito, muito grande e força para todos.
Palavras então da Margarida Ribeiro a tratar da saúde, da autoestima, não é?
Animação com assinatura de Maria João Acevedo. E música para todo o mundo português.
E agora pela nossa saúde de uma forma geral e global, Luís Sancho, professor, bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Eu imagino que ainda não necessite, professor, de coloração e coisas que tais, pois não?
Ai, então não precisa. Só para esconder os brancos ao espelho, porque eles vêm-se, assustam-se e reproduzem-se. Todos os dias há mais uns quantos. Mas isso é brincar, porque nós sabemos que isso faz tudo parte da vida e saber envelhecer também é uma grande virtude. Acho que muitos dos nossos ouvintes concordarão que fica mal vermos pessoas com uma certa idade a tentarem fingir que são jovens. Normalmente não conseguem, lamento desiludir.
É verdade, e o contrário também se aplica, não é?
E o contrário também se aplica, é verdade.
As nossas crianças estão bonitas ali, todas maquilhadas, sem necessidade nenhuma. Enfim.
Enfim.
Professor, o que é que nos traz hoje?
Olha, isto parece aquelas telenovelas ou aquelas séries em que o argumento não desenvolve, não é? Mas eu hoje, antes de falarmos do sistema imunitário que está prometido, precisava de falar de um outro assunto que me preocupou bastante, que é o seguinte, uma notícia, ou mais do que uma notícia, que as pessoas não estão a ir às consultas, às análises e aos tratamentos. E pior do que isso, chega a haver pessoas que nem sequer às urgências vão quando precisam. Ora, eu entendo, não é? Nós ouvimos os apelos que as pessoas mantenham os casos não urgentes afastados do hospital e isso, obviamente, é o que devemos fazer. Mas continua a haver urgências, continua a haver acidentes vasculares cerebrais, continua a haver infartos de miocárdio, continua a haver problemas de saúde que precisam urgentemente de cuidados médicos. E a notícia que eu vi ontem foi que houve um senhor que esperou 3 dias em casa a ver se a AVC passava. Que obviamente, lamento desiludir, não só não passa, como piora com a falta de atenção. Portanto, quando sei, foi uma coisa relativamente ligeira, mas para um ligeiro que se conhece, quantos haverá que são sérios? Portanto, não tomem, por favor, a decisão por vossa iniciativa de eu tinha a consulta marcada, não vou. Não. Por favor, contactem o vosso centro de saúde, contactem o hospital. Tenham paciência. Só há uma linha telefónica, não é? Portanto, é natural que a linha telefónica esteja ocupada, é natural que as pessoas que estão do outro lado estão a trabalhar desalmadamente, portanto, tenham paciência e insistam, mas confirmem se mantém as análises, se mantém a consulta, se mantém o tratamento. A menos que tenham recebido indicação que não, que estão suspensos. Nesse caso, obviamente, devem seguir essas indicações. Mas se precisam de socorro urgente, por favor, peçam-nos, chamem. O hospital é como um supermercado. Se nós formos a um supermercado nesta altura, normalmente está cheia de coisas de Páscoa, certo? Mas o resto continua a existir. Continua a haver uma secção de frescos, continua a haver talho, continua a haver peixaria. Isto é, os hospitais não fecharam os restantes serviços. Há doentes com outras patologias que têm de continuar a ser tratados e casos urgentes continuam a acontecer e a precisar de socorro. Portanto, por favor, não tomem essa decisão por si. Aconselhem a linha Saúde 24, o 112 para as emergências e o número de contacto do vosso centro de saúde, unidade de saúde familiar, hospital, etc. Tenham, por favor, paciência com os profissionais, porque eles estão a fazer o melhor que conseguem, mas tentem saber. Tendo feito este apelo, vamos então a voltar à nossa trama, ao sistema imunitário. Então, quando eu falei a primeira vez disto, foi lá na segunda-feira, lá longe, falamos de imunidade inata, aquela que já nasce connosco, e imunidade adquirida, aquela que vamos desenvolvendo passo a passo cada vez que contactamos com patologias. Começando pela imunidade inata, a imunidade inata existe em quase todos os seres vivos, até nas plantinhas. Há um conjunto de mecanismos, o principal, falamos dele, são as barreiras físicas, não é? Aquelas que tentam prevenir a entrada dos micro-organismos no nosso corpo e os removem fisicamente, por exemplo, as lágrimas ajudam a remover detritos e micro-organismos de uma zona tão sensível como os olhos, não é? Depois, no interior do corpo, vamos encontrar mediadores químicos, isto é, substâncias químicas, que atuam diretamente contra esses micro-organismos ou que podem ativar outros mecanismos. E depois temos as células. As células que estão envolvidas, quer na produção desses mesmos mediadores químicos, quer na fagocitose. E a fagocitose é aquela coisa que muita gente conhece, que são os glóbulos brancos que comem os micro-organismos e os destroem. Não é tão simples quanto isto, mas é resumidamente isto. A nível dos mediadores químicos, muita gente conhece certamente alguns deles, como por exemplo a histamina. Quanto mais não seja porque as pessoas que sofrem de alergias têm muitas vezes que tomar os anti-histamínicos. Isto porque a histamina, em moderação, é muito útil, não é? Ajuda a combater esses micro-organismos. Mas quando o corpo reage excessivamente a um estímulo, então aí temos uma alergia, não é? E não são nada agradáveis, como hoje em dia muita gente sofre disso, em maior ou menor grau. Como sempre, há graus diferentes, não é? Há pessoas que têm ligeiras alergias, como eu, que tenho uma rinite, uma sinusite, que dá algum desconforto, alguma dor de cabeça, um corrimento nasal, comichões e espirros. E há outras pessoas que, se ingerirem alguns alimentos, por exemplo, os frutos secos são muito habituais, têm reações alérgicas que podem, inclusivamente, levar à falta de ar e à morte por oclusão da traqueia, que é uma das vias respiratórias, como falamos.
Professor, só para lembrar, e desculpe interromper, que o nosso tempo já terminou há 2 minutos, vamos ter de acelerar, está bem?
Muito bem. Pronto, por hoje ficamos por aqui. Esta noite foi a lua cheia que marca o início da Páscoa, não é? A Páscoa celebra-se no domingo a seguir à primeira lua cheia da primavera, que foi esta noite, e foi uma super lua. Portanto,
Verdade. Tivemos
a lua muito perto de nós, ou mais perto de nós.
Verdade, e de manhã, de madrugada, ainda se fazia sentir aquela luminosidade, apesar das nuvens, não era assim muito fácil de ver, mas foi espetacular.
É o sinal do renascer do mundo na primavera e na Páscoa.
Professor, eu continuava a fazer perguntas e a ouvi-lo com gosto, mas temos de seguir em frente, é a vida.
Com certeza. A todos os ouvintes, mantenham essa saúde.
Um beijinho e até amanhã.
Adeus, um beijinho.